E vamos ao CBN Comportamento com um tema que muita gente às vezes se depara e confunde: o humilhado com humilhação, ter humildade e principalmente com complexo de inferioridade. Até onde as coisas se misturam. Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Complexo de inferioridade. Eu sei que muita gente tem, às vezes não percebe. Tem gente que às vezes acha, eu sou humilde, mas às vezes as pessoas estão se colocando de uma forma um pouco submissa em relação às outras. Como é que se define o complexo de inferioridade, minha amiga?
Pois é. O complexo de inferioridade é um sentimento que as pessoas têm quando elas se colocam, realmente se veem em uma posição inferior às outras pessoas. E isso pode ter a ver com as diversas áreas da vida, né? Como a aparência, a saúde, a carreira, o status social. Geralmente são sentimentos negativos que acontecem muitas vezes de maneira inconsciente e de maneira subjetiva. Por isso, inclusive, que você aponta que algumas pessoas acham que elas são humildes, né? Mas, na verdade, muitas dessas pessoas que se denominam humildes, na verdade, o que elas carregam lá no seu inconsciente é esse sentimento de inferioridade. Por isso é muito importante, a gente sempre reforça aqui, né, a busca do autoconhecimento. Então, buscar as raízes que podem levar a esse tipo de sentimento. Uma vez porque esse complexo, né, a gente pode dizer que o complexo de inferioridade seja um problema psicológico. E a gente precisaria estar examinando a fundo de onde essa característica advém.
Ô, Adriana, existe, todos nós, claro, né? Quando você tem um complexo de inferioridade, eu calculo que qualquer complexo que um ser humano tenha, mas vamos pegar o de inferioridade, que é a discussão que você está fazendo, tem aquela história, né? As nossas raízes, de onde isso vem. E de vez em quando a gente lê, né, que pais e mães podem fazer de alguém um ser humano que tem muita autoconfiança como um ser humano que não tem confiança em si nenhuma, e até tenha complexo de inferioridade. Ser humano que você vira e fala assim: ah, fulano, você não deveria ter feito isso, você não tem competência para fazer tal coisa. Ah, mãe, eu queria fazer tal vestibular para tal carreira. Larga a mão, é muito concorrido, você não é inteligente o suficiente para isso e tal. É por aí que a coisa começa também?
Perfeitamente. É bem por aí que as coisas começam também. Principalmente quando a gente fala sobre o complexo de inferioridade, porque aqui é preciso que os pais realmente sejam comedidos na dosagem da mão, seja da crítica, seja da proteção ou do elogio. Porque os dois pontos principais, Wilson, que podem levar uma pessoa ao complexo de inferioridade é realmente, lá no passado, quando não são reconhecidas dentro do seu ambiente familiar, que se sentem inseguras, e com essa ânsia de receber amor e reconhecimento, acabam se submetendo na vida adulta. Ou exatamente o oposto disso. Quando lá no passado, na infância, na adolescência, receberam um excesso de cuidado e atenção dos pais, e com isso, os pais acabam deixando essa criança insegura, porque sempre antecipam e antevêm as necessidades dessa criança. Assim, ela cresce sem desenvolver certas habilidades que são necessárias de construções psicológicas e relacionais. E aí, sim, na vida adulta, se sentem inseguras para fazer escolhas. Veja bem, esse ponto que você trouxe, ele é importantíssimo. O quão responsável os pais são durante esse processo de acompanhamento e de desenvolvimento emocional, cognitivo dos filhos. O quanto é importante eu estar atento e consciente sobre quem é o meu filho, sobre quais são os meus valores, sobre o que eu quero para aquela criaturinha que está ali dentro da minha casa. E anterior a eu pensar sobre o meu filho, eu preciso pensar sobre mim mesmo. Porque muitas vezes esse pai que super protege é justamente uma pessoa que na sua infância se sentiu extremamente exposta. e não foi protegida. Então, quando tem o filho, procura compensar aquilo que não teve. Então, a nossa necessidade de estarmos atentos sobre esse nosso processo de autoconhecimento, para a gente compreender, examinar a nossa mente, nossas emoções, e para, com isso, não reproduzirmos erros ou não criarmos outros erros num processo de compensação sobre o que eu tive e sobre o que eu não tive.
Agora, tem uma coisa que eu acho importante, né? Porque a gente tem algumas pessoas que pegam, trazem esse complexo de inferioridade lá da infância, dos tratamentos que tiveram, como você mesmo reforçou, nas relações familiares, e vem trazendo isso na fase adulta. Aí a pessoa chega a uma certa idade em que aquilo começa a incomodar ela, porque complexo de inferioridade, vou pegar profissionalmente, vou pegar pelo viés da profissão, né? A gente tem que ter autoconfiança no que a gente faz. Por mais que a gente também tenha que saber os nossos limites, nossos erros no ambiente de trabalho, tem que ter uma capacidade de reflexão, né, de que nem todo mundo é perfeito, papapá, a gente também tem aquela coisa. É, você também tem que valorizar o que você faz. Senão todo mundo passa por cima, você vira, que nem uma amiga minha dizia, me dizia, né? Você vira tapete para limpar o pé. Você não pode ser isso. Agora, como é que você faz, pra, depois de uma certa idade, para assim, não, chega, eu tenho que botar autoconfiança em mim, eu tenho que valorizar um pouco mais que eu sou. Depois de uma certa idade, onde pai e mãe às vezes já se foram, já não dá mais para chamar os velhinhos e falar assim, vamos conversar, que vocês destruíram a minha vida. É essa coisa que deve funcionar assim. Como é que faz?
Muito bem. Acima de qualquer coisa, é preciso que nós tenhamos muita paciência conosco. E para a gente poder atingir os nossos objetivos, a gente precisa de muita paciência. E normalmente, pessoas que têm o complexo de inferioridade não têm essa paciência. Elas querem que as coisas aconteçam agora e que aconteçam sem grandes dificuldades, porque as dificuldades são vistas como obstáculos os quais eu não vou conseguir vencer. Então, para você superar, para você trabalhar o teu complexo de inferioridade, você precisa olhar a sua autossabotagem. Aquilo que você acaba construindo e que te retira desse caminho do autoconhecimento e que você possa construir uma pessoa melhor. Mas para isso é preciso ter paciência e disciplina. As mudanças da nossa vida, elas não ocorrem de um dia para o outro. Então, é preciso ter paciência para construir uma nova realidade e não fugir dos enfrentamentos. É um processo de construção de autoestima. Então, é um processo gradativo. E as pessoas com complexo de inferioridade, muitas vezes, podem se mostrar orgulhosas ou inseguras e precisando do aplauso e da aprovação do outro. Mas a busca que nós temos é de nós nos aplaudirmos, nós valorizarmos as nossas conquistas ou os nossos esforços. Mas é um processo passo a passo, dia a dia. A gente não compra na farmácia e a gente não ganha isso do outro. Então, todo o processo de autoconhecimento e eu querer construir uma pessoa melhor de mim para mim é um processo que exige paciência e continuidade. Não tem como ter autoestima fugindo dos nossos enfrentamentos.
Agora eu vou te colocar um desafio para a semana que vem. Espero que você aceite. Eu estava pensando agora no que você estava falando. Eu imagino um ouvinte nosso dirigindo, né, no seu carro, ouvindo a gente, pensando assim, mas gente, pô, será que eu tenho às vezes falta de autoestima? Será que eu sou uma pessoa que às vezes, né, não me valorizo? Aí para, dá aquela refletida um pouco mais profunda, sinal fecha e fala assim, será que eu sou carente também? Aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Gente que tem autoestima tem excesso de carência? Aí você responde na semana que vem.
Olha, ótima pedida. Vamos estudar, pensar e tentar trazer o melhor aqui para os nossos ouvintes. Porque a nossa ideia, Gilson, é incomodar. Exato. O incômodo positivo, para que as pessoas pensem, reflitam e possam, através do incômodo, do desconforto, buscar ser pessoas melhores. Agora, concordado. Semana que vem estaremos falando sobre carência.
Agora o nosso ouvinte bate no volante do carro, o nosso ouvinte vai ser, droga, ficou para semana que vem, tem que ligar de novo semana que vem para poder.
Encontro marcado.
Falou então, encontro marcado com os nossos ouvintes.
Estamos juntos.
Autoestima gera carência? Esse é o nosso tema na próxima terça-feira. Adriana, obrigado por essa conversa, até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Uma excelente semana a todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana, CBN Comportamento, @cbnmaringá.com.br.